Eu vou-te fazer aqui uma pergunta indecente que é: história de vida, como é que foi isso? Como é que tu começaste na fotografia?
Na fotografia.
Quais...
Isto é aquela linha que eu conto sempre, que é, eu venho de uma família de fotojornalistas e, em boa verdade, se eu não seguisse fotojornalismo ou fotografia, se calhar era deserdado. Então, a coisa foi um bocadinho por aí. Não, isto é o que eu digo sempre em brincadeira, pá. A verdade é que, vindo deste tipo de família, acabas por quase inconscientemente ter essa vontade, ter essa curiosidade de ver como é que o meu pai e o meu irmão faziam. E acabei por seguir-lhes muitos os passos durante as reportagens que eles iam fazer, percebes? E acabei por apanhar o bichinho. Pá, uma das coisas que eu mais me recordo de miúdo era o meu pai fazia revelação em casa, para os jornais com que trabalhava. E tínhamos um laboratório que tinha aquela luz vermelha, né, que é suavemente conhecida nos laboratórios de fotografia. Para mim era absolutamente delirante, né? Um puto pequenininho, com 2 ou 3 anos, entrar num laboratório com uma luz vermelha, estás a ver? Aquilo tinha um relógio que era tipo uma tómbola, estás a ver, que fazia alguns barulhos, e era muito engraçado, e eu apanhei esse bichinho aí. Depois, mais tarde, ali à volta dos meus, sei lá, 12, 13 anos, quando começou a entrar mais a cena da música e um gajo se querer expressar através da música, reparei que na minha zona, não é? Em Braga e Porto, por aí fora, não havia muita gente a fotografar. Então era um bom pretexto eu poder ir a concertos e fotografar, estás a ver? Entretanto, uma coisa levou à outra, comecei a fotografar concertos quase compulsivamente, sempre mais afeito à questão do underground, ou seja, aqueles concertos de rock and roll e metal que haviam por Braga e pelo Porto. E lá está, uma coisa leva à outra, começo a trabalhar com algumas bandas, começo a trabalhar com bandas cada vez maiores, a cobrir festivais e cá estou. Essencialmente é isso.
Vou relembrar a malta que, para quem pudesse não saber, não é? Essa história que é sempre fixe saber. No outro dia falei com a Vera e falamos de ti, também estava o Rui, que está sempre aqui, muito presente aqui nestas conversas. Estive com ele no outro dia, finalmente comecei a encontrar pessoal nos festivais, finalmente. E ele também me perguntou por ti. E a comunidade dos fotógrafos, é giro isso, a comunidade dos fotógrafos já foi mais unida, continua unida, como é que está?
Opa, sabes que eu vivo um bocadinho em duas comunidades diferentes, digamos assim. Sabes que existem os fotógrafos e os fotojornalistas, não é? Ou seja, um fotojornalista tendencialmente é um fotógrafo, não é? Obviamente, mas são duas coisas muito distintas. Ou seja, eu se calhar não me mexo tanto, por assim dizer, no mundo dos fotógrafos e muito mais no fotojornalismo e na reportagem. Mas acho que sim, eu acho que, e falo naturalmente pela minha zona e pela zona que, entre aspas, represento também com a minha fotografia, não é? Que a Zona Norte, a malta é bastante unida. Claro que há sempre um caso ou outro, pessoas que não querem e que não querem fazer parte deste círculo. Pá, mas posso dar um exemplo de uma coisa super prática, um exemplo super prático de uma coisa que aconteceu vai fazer agora 2 anos, né? Em 2020. Nós fizemos um projeto fotográfico chamado Everyday Covid, que reuniu 130 e tal fotógrafos do país todo em prol de poder documentar a pandemia que tivemos a viver. E isso mostra muito daquilo que, claro que não foi toda a gente que havia fotografar no país, naturalmente, seria impossível conseguir gerir isso, mas aí mostra muito do que nós somos, não é? E do que trabalhamos por um bem comum. Neste caso foi um projeto que não deu dinheiro a ninguém e nunca daria, não é? Mas lançámos um livro, fizemos um projeto super interessante, com uma dinâmica espetacular, onde se pôde documentar, de facto, a história portuguesa da pandemia. E isso mostra, de facto, essa união que há nos fotógrafos. Claro que depois há situações de pessoas que acabam por não querer participar, mas isso é como em todo lado, não é? Há músicos que, se calhar, têm mais a questão de quererem fazer montes de coisas, independentemente se é para ganhar dinheiro ou não, para curtir, para sentir a cena, e há músicos que só trabalham profissionalmente, há músicos que só trabalham de uma forma amadora. Pá, isto é assim, não é?
Estavas a falar, eu estava aqui a pensar em tanta coisa que às vezes nós conhecemos e até bem, mas às vezes acabamos até por não abordar, não me faço estas perguntas. É giro, às vezes quando entrevisto alguém que eu conheço, penso: olha, Cissa, tenho tanta coisa para lhe perguntar que eu nem preparo quase nada porque são coisas que às vezes não surgem na conversa. Mas olha, é giro, os fotógrafos fazem-me lembrar um bocado a comunidade dos bateristas, um bocado, eu já posso explicar, mas se reparar, já havia aqui comentários de, por exemplo, fotógrafos ou fotojornalistas. Ou seja, a malta envolve-se, tu lanças um assunto e há logo muita gente a participar, ou seja, não é aquela coisa que às vezes
E é bom ser
deserta.
assim, sabes? E é bom ser assim porque eu acho que nós só evoluímos quando deixamos de olhar para o nosso umbigo, não é? Nós temos que consumir-nos uns aos outros, não é? Quase compulsivamente, não é? Opá, eu admiro o trabalho de imensos fotógrafos portugueses e é com eles que eu evoluo. Opá, claro que também admiro de montes de fotógrafos internacionais e assim vou aprendendo também a melhorar a minha arte então, e temos de estar sempre a aprender, porque se nós guardarmos para nós, claro que nós, acima de tudo, eu acredito mesmo nisto que estou a dizer, nós devemos fazer as coisas para nós próprios, para o nosso umbigo, para a nossa vontade de satisfazer o nosso desejo, no caso da fotografia, o desejo fotográfico, não é? mas temos que estar sempre de antenas bem abertas para perceber o que é que a malta faz, qual é que é a tendência de, pronto, do que está a ser feito agora, a melhor forma de podermos documentar certa situação. E, opa, e tens desde malta, com anos e anos disto, falando mais particularmente da área dos espetáculos, que trabalha super bem, como tens miúdos que aparecem, que têm 17, 18, 19, 20 anos a fazer trabalhos incríveis. Por isso, acho que é bom deixar-nos inspirar e deixar-nos, entre aspas, apaixonar por essas coisas que estão a acontecer. Não é? Acho que isso é mesmo muito, muito importante para um autor, seja ele musical, fotográfico, artístico, de qualquer maneira.
Sim, é giro. Eu lembro-me que já me disseste isso. Eu lembro-me que já tivemos esta conversa. Não sei se é a fase da vida, não sei se é a idade, não sei se são os tempos. Já lembro-me de falarmos por alto disto, de estarmos cada vez mais focados em fazer coisas que nos apetecem fazer do que estar propriamente preocupado com a parte negativa ou a parte mítica.
Às vezes é difícil de gerir, não é? Porque tu tens aqui que separar as coisas em várias coisas, não é? Que é aquilo que tu fazes para fazer dinheiro, não é? Mas eu costumo dizer que não importa o que tu fazes para financiar o que gostas realmente de fazer. E às vezes, Rui, tu sabes disso melhor que ninguém, não é? Tiveste bandas profissionais, tiveste bandas amadoras e se calhar há uma banda dos anos 90 que tu tiveste que se calhar te deu uma pica muito maior de fazer e que se calhar até me tiraste dividendos com isso, não é? Mas se calhar fez-te crescer, fez-te sentir um projeto teu de uma determinada forma, percebes? Eu acho que esse crescimento que tu falas é mesmo muito, muito importante, porque, em boa verdade, se nós só fizermos coisas for a paycheck, pá, não estamos aqui a fazer nada, estás a ver? Opa, isto, minha visão da coisa, não é? Opa, não, eu não condeno nem questiono as pessoas que o fazem, simplesmente gosto mesmo de acreditar que se nós fazemos uma cena só para o pagamento, só para receber e organizarmos a nossa vida, porque também faz parte, como é lógico, está-nos a faltar o resto, está-nos a faltar aquele romanticismo da nossa profissão, os que têm, não é? Porque há profissões que são profissões que têm que ser feitas simplesmente e não há nenhum amor naquilo, acredito piamente nisto. Mas no meio artístico acho que temos que dar mesmo de nós, não é? Temos que entrar com tudo, porque a partir desse momento vamos ter outro tipo de resultados, vamos ter uma dinâmica diferente do nosso trabalho, não vamos interpretá-lo como trabalho. É? E há coisas que têm de ser feitas que são muito chatas, obviamente, não é? Mas lá está, é fazermos coisas que no fim nos deixem fazer o que nós gostamos realmente de fazer. No meu caso é fotografia documental, percebes? Eu faço arte, espetáculo, reportagem, notícias, tudo e mais alguma coisa. Se pudesse escolher fazer um tipo de fotografia só, trabalharia só na fotografia documental. Sei que isso em Portugal é uma mentira. Dá para fazer de algumas formas e financiar de algumas formas, mas para conseguir viver disso é muito, muito complicado.
Olha, está aqui muita malta que fotografa, eu vou relembrá-los que eles podem participar, porque a malta normalmente guarda-se para o fim e depois no fim já não há tempo, nós vamos estar aqui sensivelmente meia hora. Esta conversa é gravada, passa amanhã no Português Suave na Rádio Universitária de Minho, que é uma rádio muito, muito querida aqui dos Minhotos, dos Barcarenses, e vocês podem participar, porque as vossas perguntas ou comentários vão chegar aqui ao Gonçalo e vão ficar também gravadas para passar também em antena, e já estão a chegar, ou seja, já vão chegando, pronto, ainda bem que eu vou recordando, é o ícone com um ponto de interrogação no canto inferior. Direito, ok, malta? Não é Photoshop, é mesmo uma cena do Instagram. E quem acertar no passatempo? Temos hoje um passatempo e vamos oferecer uma máquina fotográfica. Mentira.
Era bonito.
Ora bem, deixa cá ver as perguntitas que vão chegando. Olha, está aqui uma pergunta muito gira da divulgação. De que forma os músicos que fotografas influenciam a tua forma de os captar? Se há diferenças...
Há muitas, e posso dar um exemplo muito, muito prático disso. Como te disse, eu cresci dentro da cena underground do metal, cada vez mais afastado, naturalmente, porque a vida não dá para tudo, não é? Mas cresci muito nisso e foi aí que eu comecei a aprender a fotografar e, de regra geral, não sendo 100% das vezes, mas normalmente assim acontece, os concertos underground de metal, de rock, de hardcore, têm uma luz péssima. Um gajo tem que se desenrascar da maneira possível que dá para fazer. Aqui a questão acaba sempre por ser, nós temos que nos adaptar, ok? Claro que, possivelmente, um músico de rock, que, dou-te exemplo, fui fotografar a Santiago Compostela os Eagles of Death Metal, aqui há coisa de um mês e qualquer coisa, dois meses talvez, pá, uma energia surreal, não é? Opa, depois já fotografei quartetos de jazz que estão completamente estáticos, não é? Isso vai influenciar sempre, porque tu vais ter sempre mais dificuldade em transmitir a energia deles, não é? O que eu acho é que cada fotógrafo, cada autor tem a sua linguagem e temos que transpor isso para aquilo que fazemos. É o que eu digo, há grandes bandas que dão fotos péssimas, não é? E há bandas pequeninas, super underground, que nunca ninguém ouviu falar, que dão fotos incríveis. Pá, temos, por exemplo, um exemplo de uma fotógrafa britânica, não, desculpa, americana, que é a editora do Wall Street Journal, que se chama Angela Owens, que ela só fotografa concertos de hardcore, super underground. Oh, pai, tem um registro fotográfico absolutamente assustador. É assim uma coisa brutal, estás a ver? Agora, claro que eu gosto de acreditar também que os músicos com quem trabalho, tu incluído, naturalmente, vêm ter comigo por causa da minha linguagem, pela maneira que eu transmito a vossa música, né? Espero estar a fazer jus àquilo que tenho feito nos últimos anos convosco, contigo, com mais uma série de músicos com quem trabalho. Porque a mim o que me dá mais gozo é poder naturalmente trabalhar não só com bandas grandes, que vai acontecendo felizmente, mas também com músicos da minha cidade, músicos mais underground, e que querem ter uma linguagem diferenciadora. Opa, aqui há... Posso dar um exemplo terrível do que aconteceu aqui há dias, e isto, eu sou um livro aberto nestas coisas. Fui fazer uma sessão para uma banda que adoro, que inclusive tem amigos meus, que somos Indigno, aquela banda de post-rock. Fui fazer um shooting com eles, correu pior era impossível, estás a ver? Pá, não nos estávamos a conseguir misturar com o cenário que tínhamos escolhido, e eles também ao fim de um bocado de tempo também já estavam completamente exaustos do que estavam a fazer, eu ido em aspas, e remarcámos, não é? Para fazer outra vez, às vezes estas coisas acontecem, não é? Mas é bom que isto aconteça, não é? Porque aprendemos com estas situações, chegamos a uma situação que é uma zona de super desconforto, quando já não estamos a conseguir produzir, já não estamos a conseguir alimentar aquela necessidade fotográfica que nós temos e transmitir o que os músicos querem, torna-se complicado. Às vezes é preciso baixar a câmara e reagendar, não é? Nós tivemos um shooting dos dois, não é? Para um disco que sairá no futuro, fizemos aquilo em uma hora e meia e aquilo correu nem gingas, não é? Opa, são coisas muito... Acho que isso vai sempre variar de pessoa para pessoa, é sempre assim.
É incrível, e eu ia te perguntar também sobre isso, sobre o que é que tu tens estado a fazer. Tu estás também a cobrir e tiveste este fim de semana a fazer também o Blues, o Festival Blues, a Nova Arcada Blues, que é uma coisa para de amigos também, que está a crescer e muito.
Eu tenho estado a fazer várias coisas diferentes. Estive agora a fazer um torneio de futebol internacional, com um futebol feminino de sub-19, o Bracker Cup, que terminou ontem. Ao mesmo tempo estive a fazer o Braga Blues também. Esta semana vou ter, se não me engano, o Laurus Nobilis, que é o festival que acontece aqui, que tem aqueles gajos do metal, de cuecas de cabedal, os Manowar. E depois tenho um concerto com a Alex Liberality, né? Também a tua amiga. Sim. Também dia 30, se não me engano. E dia 31 tenho Iron Maiden lá em baixo, em Lisboa. E assim, de repente, é o que me está a vir à cabeça dentro do espectro da cena da música. Opa, em relação ao resto, opa, reportagem, todos os dias. Todos os dias são uma lotaria, como eu costumo dizer. Opa, mas felizmente tenho imenso trabalho, não me posso mesmo queixar. Agora, neste momento, neste preciso momento, estou a acusar muito cansaço, porque foram 5 dias a acordar às 6:30 da manhã e a deitar-me às 2 da manhã. Opa, acho que faz o que tem que fazer, né?
São aqueles sprints, não é? Quando eu também estou a sair de uma semana medonha e é... Mas é, há qualquer coisa, no outro dia estava a falar com a Vera Marmel sobre isso, há qualquer coisa de, não sei se é o hábito, não sei o que é, há qualquer coisa de terrivelmente, estranhamente bom em chegar a casa e a casa tem pantanas e tu tens tudo por fazer e chegas tarde e vens do Porto e vens de não sei de onde. E é bom voltar a esse ritmo, que é o ritmo dos ensaios, dos concertos, de sair para fora da cidade.
É maravilhoso, e acho que nós estávamos todos a precisar disso. Não querendo bater naquele clichê agora do Covid, não é? Que estávamos todos enclausurados em casa e agora estamos a sair, porque eu de facto nunca parei, tive sempre a trabalhar, desde reportagens do dia a dia, desde reportagens dos cuidados intensivos, tudo e mais alguma coisa. E também tive concertos durante o Covid, não é? Estive a fotografar 2 ou 3 concertos de Trio Pagu também, o Nova Arcada Braga Blues também, não é?
Coisa incrível no Teatro Circo, haha.
Pois, exatamente. Fiz uma coisa muito gira no Teatro Circo com os gajos que fizeram uns paus para tocar nos tambores. Opa, que foi espetacular também, para o aniversário do Teatro Circo, deu-me um gozo imenso, estás a ver? E acima de tudo, da forma que foi feito, não é? Porque tivemos 10 minutos para gravar um clipe e fotografar
ao mesmo tempo. Sim, não é? Isto é tipo aqueles filmes. Ok, é tudo hoje, só temos licenças para hoje, acabou é hoje.
Yeah. Opa, mas eu gosto disso, sabes? Às vezes é complicado. Mas também gosto de acreditar que às vezes as pessoas vêm ter comigo porque eu de facto consigo, de alguma forma, gerir esse stress e esse micro-timing e conseguir acertar, estás a ver? Às vezes corre mal, agora dei um exemplo. Mas é um bocado isto, sabes? Eu a mim dá-me um gozo tremendo este stress, este drive de fotografar e estás numa deadline. Opa, ontem estava a dar esse exemplo, estávamos a falar como é que tinha corrido o torneio, não sei o que mais. Opa, eu só da cerimónia da final. Da final, do campeonato, do torneio, entreguei até ao final do jogo 200 e tal fotos de tudo e mais alguma coisa, festejos e não sei o que, opa, sempre a correr, sempre real time, estás a ver? E gosto de acreditar que é um bocado também por isso, por essa rapidez e por essa assertividade que o potencial cliente vem ter comigo, não é? são métodos de nos vendermos de alguma forma. Há pessoas que trabalham muito bem, mas são muito lentas, há pessoas que trabalham muito mal, mas são super rápidas. Eu tento estar ali no meio. não sei dizer, sabrás tu melhor dizer, as pessoas trabalham comigo, mas tento sempre entregar a melhor imagem possível das pessoas com quem trabalho, naturalmente.
Para lá olha, tenho aqui mais algumas perguntas, mas para lá disso, o que é que está nos desafios? O que é que está nos objetivos que tu ainda não cumpriste ou coisas que tens planeado?
Eu tive, como tu sabes, uma mudança muito grande na minha vida em 2020, porque nasceu o meu filhote, né? E isso também me fez desacelerar um bocadinho, confesso. E custa-me um bocadinho ter que deixar para lá alguns projetos, né, que ficaram pendentes, algumas ideias que eu tenho aqui para coisas documentais, coisas que eu gosto de fazer para o meu próprio prazer, com o meu timing, sem questões editoriais de ninguém, simplesmente fazê-las. E tenho algumas ideias em cartola que ainda não as pude desenvolver. Tenho dois projetos documentais para desenvolver que não, naturalmente não vou falar sobre o que é que são, porque o segredo é a alma do negócio. E tenho muita coisa em agenda para fazer também. O que é que eu te posso dizer em relação a isso? Eu tento sempre nunca ficar sem nada para fazer. Nem que seja, como diz o outro, bater umas chapas na rua, deixar-me inspirar pela rua, deixar-me levar também pelas pessoas que estão na rua e a luz. Acaba por ser uma coisa quase, quase compulsiva, uma pessoa sair com a máquina fotográfica e fazer. Mas é um bocadinho isso, sabes? Eu felizmente, lá está, mesmo naquelas alturas em que eu achei, estou com a agenda mais levezinha, vou começar outra vez com os meus projetos, vou começar a fazer as minhas coisas, começo a ser bombardeado com pedidos de orçamentos e pronto, e o trabalho, lá está, sobrepõe-se um bocadinho essas coisas às vezes, né? Mas de uma forma geral tento sempre tirar algum tempo no meu dia-a-dia para conseguir desenvolver esses projetos. Desde que o bebê nasceu, de facto tem sido mais difícil e confesso que é uma pequena frustração que tenho, que ainda não consigo gerir muito bem o meu tempo, não consigo... um gajo como eu, que está habituado a ir para todo lado constantemente, estar sempre a passarinhar e hoje estás aqui, outro dia estás na Grécia, outro dia estás na Itália, outro dia estás pelo mundo todo, de repente teres um bebê muda muito a vida a um gajo, ainda bem, não é? Eu se calhar estava a precisar disso também, mas sinto um bocadinho de falta dessa correria, dessas viagens todas que fui fazendo ao longo dos anos. Dou sempre o exemplo de 2017 ou 2018, que fiz 51 viagens de avião nesse ano, percebes? Andava sempre nesta maluqueira e de repente a coisa estacionou. Quer dizer, que também é bom, faz-me pensar de outra forma, e acho que acima de tudo tenho uma coisa muito boa, que é faz-me avaliar as coisas de maneira diferente e usufruir determinadas coisas de maneira completamente diferente, o que também se transpõe naturalmente para o trabalho, porque quando nós temos uma ligação emocional a uma coisa nova, não é? Acabamos por, de alguma forma, ser mais sensíveis a determinados temas, ser mais assertivos e compreensivos em relação a outros. E o Jorge Carvalho, fotógrafo, o ano passado, já que falamos nisso, são 65 mil quilómetros de carro que fiz num ano. Por acaso foi curioso, vi este comentário aqui a aparecer de repente. O ano passado, para vos dar um exemplo, estive a trabalhar com a presença da União Europeia e com mais uma série de coisas. E sempre fazer viagens para a frente e para trás, trabalhar com muitas entidades e lá está, o desgaste cai-me em cima. Mas nunca tenho demasiadas coisas em carteira para fazer, demasiados sonhos para fazer, tento voar baixinho para não dar tomos muito grandes, até porque a vida neste momento não permite, porque tenho uma responsabilidade muito maior que tem que ser, não é? Ainda bem.
Sim, faz parte, não é? E também acredito, de certeza, conhecendo-te bem, que tens aquelas pessoas que vês sempre, fazes sempre virtude da necessidade, ou seja, tu dizes que andas sempre com a máquina, por exemplo, e já como tu referiste, foi assim que tu iniciaste, normalmente. Isso tem a ver com uma questão de ponto de vista, de seres observador, que tu estás a ver, com certeza isto vai-te trazer uma realidade nova e tu estás atento.
A fotografia acaba por ser uma coisa, para quem, eu não sou mais nem menos que ninguém naturalmente, mas para quem assente como eu, e isto em conversa, posso estar um homem, que é a única pessoa que eu conheço que vive as coisas como eu, com quem eu partilho estas coisas e com quem sinto as coisas, que é o Paulo Pimenta, torna-se um bocado obsessivo. Percebes? Torna-se um bocado compulsiva esta necessidade de fotografar, uns mais, outros menos, naturalmente, mas torna-se um bocadinho esta situação de ter que sair, ter que fazer. Eu passo 2 dias sem fotografar, sem ter trabalho, já estou a dar em maluco, percebes? E às vezes preciso mesmo desacelerar e não vos acelero. E depois a vida prega-nos uns sustos, dá-nos uns abanões, não é? Como tu bem sabes. E às vezes é preciso um gajo também travar, olhar à volta, sentir, deixar-se inspirar outra vez e arrancar outra vez. Coisa que eu normalmente não faço muito. Normalmente é sempre. É um problema.
Estava eu aqui a dizer à malta que vamos largar a emergência e a falar também um bocadinho de que Braga ainda não desapareceu do mapa musicalmente e continua sempre a fervilhar, não é?
Ainda, não é? Sabes que é uma coisa que eu sinto um bocadinho, é que, pronto, na minha adolescência e também muito mais ligado a esta questão do rock e do metal e do hardcore, havia um movimento muito mais forte. Havia um grupo de pessoas que faziam acontecer e continuam a fazer de alguma forma, mas muito menos. E a nova geração é uma geração muito mais deixa andar, e não quero soar depreciativo com isto, mas já não há tanto aquela garra de fazer aquela banda rockar forte e sair pela estrada, estás a ver? Eu próprio tive as minhas bandas, sem sucesso absolutamente nenhum, mas tive algumas e andei em alguns palcos e noto que não há tanto hoje em dia, sabes? Já não há aquele movimento musical tão forte e tão underground como vi, e acho que isso é uma pena, sabes? Continua a haver algumas cidades, como nós sabemos, né? Barcelos tem uma cena muito forte, o Porto também tem uma cena forte, Lisboa não é preciso falar, porque é a maior cidade do país, é natural que tenha música, né? Noto muito isso, sabes? É que a malta mais nova já não tem tanta vontade de fazer, ou já está tão espremido tanta coisa que a criatividade às vezes desvanece um bocadinho.
Tens razão, nós temos falado nisso aqui nas entrevistas, já falei com o Hélio, por exemplo, o Hélio Moraes, falei sobre o rock, sobre a posição do rock na música, que de facto são ciclos, é normal, tudo isto são ciclos, mas o rock, de repente o rock está, se pensarmos bem, o rock, os nichos, né, mas os próprios músicos, os músicos que tocam muito virtuosos não estão muito na moda, ou seja, se pensarmos bem, não é? Houve uma altura em que havia mais, se pensarmos bem, acho que havia uma moda muito maior com os Dire Straits ou com, fosse que fosse, né? Era um grande guitarrista, um grande baterista e tal.
Mas
E agora é
eu
mais.
costumo dizer isto também. Antigamente não havia tanto acesso à informação como nós temos agora, não é? Há sempre um asiático que toca 500 vezes melhor que alguém. Sempre. Com todo o respeito dos asiáticos, naturalmente. Mas é um bocado isto, não é? Antigamente, anos 60, 70, 80 no limite, havia meia dúzia de gajos conhecidos. Não é? Havia muitas bandas, mas poucas as que saíam realmente para fora. Se olhares e disseres assim, pá, um gajo como o gajo de Queen, o Brian May, não é um guitarrista do outro mundo, na altura era paparicado, como se fosse uma das coisas mais espetaculares à face da Terra, não é? Pá, um próprio, estes virtuosos, né? O Satriani desta vida e não sei o quê, pá, ok, se calhar não tem tanta capacidade de composição como um gajo como o Satriani, mas pá, muito guitarrista daí, toca o que ele toca de costas, estás a ver? Hoje em dia tens acesso a muita informação, tens acesso a muita gente que toca muito bem. Há muita coisa, percebes? O problema é que tu consegues filtrar isso. Antigamente, se calhar, a falta de informação, a falta de internet e como se consumia tudo, mais ou menos à volta da rádio, ajudava-te a filtrar isso, né? Para chegares
Sim.
e não era fácil. Hoje em dia, felizmente, há um acesso muito maior, também naturalmente não. A consequência disso é o desrespeito muito maior pela comunidade musical, né? Mas há muito mais gente a aparecer, a fazer coisas engraçadas. Opa, eu, por exemplo, recentemente tenho visto, e falando de bandas internacionais, uns miúdos, que não são, não sei se são bem uns miúdos, mas parecem uns miúdos, menos de aspecto, que são Polyphia, que é uma cena rock, um instrumental progressivo, pá, muito marado. Opa, os gajos tocam todos que eu tenho medo hoje. É assim uma coisa do outro mundo. Opa, que há 15 ou 20 anos nem se sonhava que apareciam uns gajos como estes, ou como outros quaisquer, não é? Opa, do outro dia, por estou a ouvir uma banda aí no teu estúdio, não sei se recordas, os Fever 333, opa, que em 6 meses de banda ganharam um Grammy, estás a ver? Não é qualquer gajo que faz isto, estás a ver? Se não fosse a internet, também não teriam possibilidade de aparecer assim, não é? Pá, isto são metodologias, são formas novas de comunicar, mesmo eu na fotografia, não é? Quer dizer, um fotógrafo quase que tem que estar presente nas redes sociais hoje em dia, não é? Que é um bocadinho ingrato, não é? Às vezes queres-te desligar disto e queres. Porque já não consomes da mesma forma. Eu gosto de ler um bom livro, ver um bom livro de fotografia, ler um bom livro, ver um bom filme, e cada vez mais estás a zicar no telefone, não é? Para cima e para baixo, já não vês as coisas da mesma forma, percebes? É complicado, é uma gestão muito difícil, porque toda a gente tem coisas muito boas, mas é muita informação. Informação a mais.
sentido, eu olha, assumo aqui que preciso de uma desintoxicação total desta cena. Não estou a conseguir. Eu, às vezes, estou em casa a tentar trabalhar ou ver um filme. Eu ontem estive a tentar ver um filme para aí 3, 4 horas. Parece ridículo, não é? Mas é verdade. Estava sempre a falar com alguém, estava sempre a ver alguma coisa. Se não desligar, não consigo ver um filme.
Mas isso
É
é um
curioso.
bocado, vai um bocado encontrar aquilo que estávamos a falar do porquê de eu ter desacelerado. Percebes? Porque o bebé obriga-me a isso. Eu tenho que viver esta cena, estás a ver? Porque isto não repete, não é? É o que dizem, não é? Aquela historinha de isto nunca mais volta a acontecer, não sei, mas é mesmo assim. Não é? E eu, se não vivo isto agora, se não desacelerar mais que os outros anos, vou perder um monte de coisas. E eu acho que prefiro isto. Muito que sinta
Sem dúvida, sem dúvida.
falta dos meus projetos e das minhas maluqueiras de rock and roll até às 8 da manhã, estás a ver? Pá, mas é assim.
Um dia ou outro, quando apanhas um dia, também começas a ser mais objetivo. É hoje, estou aqui, hoje estou livre, vou ser hoje. Olha, a divulgação com mais uma pergunta, que é: como foi o processo da criação das imagens para o De Pernas para o Ar, do Daniel Pereira Cristo, que vai ser convidado aqui em agosto?
Com o Daniel é muito fácil. O Daniel é um gajo extremamente fotogénico e deu-me carta branca para fazer o que me apetecesse, que para mim é a melhor forma de trabalhar normalmente. Eu procurei um conceito, pus-me em contacto também na altura com o João Gigante, que foi o designer e também fotógrafo da capa do disco. Eu já tinha trabalhado com o Daniel já me tinha contratado para fotografar o festival dele, o Festival Nordeste, e criámos ali uma sinergia muito fixe, aliás. Conhecemos-nos profissionalmente, digamos assim, já conheço o Daniel há muitos anos e acho que nos conhecemos de uma maneira muito má, mas isto já passou entretanto. Mas conhecemos-nos mais a fundo um bocadinho com uma turnê que estive a fazer com o Buda, dos Buda Power Blues, fazer um disco que tu participaste, né, o Portugal Desde a Vez, e privámos ali um bocado mais de tempo nos ensaios da música que ele esteve a compor, com o Buda, e da gravação do clipe desse tema também. Ele mandou-me uma dica do género: sabe, onde é que devemos trabalhar? E eu só disse: pá, estou à tua espera. Não durou nem um mês ou dois. Ligou-me: olha, quero que venhas fotografar o nosso festival. Aquilo correu tão bem que, quando foi para sair este novo disco dele, De Pernas para o Ar, ele contactou-me novamente. Tínhamos aqui um senão, que eram duas pessoas a ser fotografadas em vez de ser só o Daniel, não é? Um senão que não era um senão, era só. É diferente, não é? Um conceito um bocadinho diferente. E o que acabou por acontecer foi: que forma é que nós temos de transpor o Daniel de Pernas para o Ar? Opa, fomos para uma beira-rio, eu fiz o trabalho tanto em película de médio formato como em digital, e fomos explorando, tivemos ali uma manhã inteira e um bocadinho da tarde, porque da parte da manhã fomos fazer o shooting só com ele e com a Carla Pires, que é uma fadista, nessa zona ribeirinha, ali na zona de Navarra, que é uma zona que me foi apresentada por um amigo meu e pelo cãozito dele, que ia lá sempre passear, então eu acompanhava muitas vezes, e acabei por gostar muito daquela zona, uma zona muito bonita, com moinho e tal. Fomos lá fazer fotografias. E por uma zona também ali, em Merlim de São Pedro, acho que é assim que se chama, ali
Sim.
mesmo antes da Ponte Prado,
Sim, é isso.
tem ali
Sim.
uma praiazita fluvial, e tem aí uns trilhos para se fazer. Pá, uma zona floresta muito gira também para fazer as fotos. E acabámos por picar lá o ponto também. Depois, tanta gente foi almoçar muito rapidamente e fomos ao estúdio onde estava a ser gravado o disco, onde a Carla iria fazer as guias para a gravação final. E acabámos por fazer tudo num só. Ou seja, Merlim de São Paio, diz o Nuno Rebelo,
Pois.
peço desculpa. Merlim de São Pedro é mais acima, não é? Ok.
Fiquei a pensar nisso, fiquei a pensar, acho que sim.
Opa, e acabou por fluir muito bem, percebes? Não havia uma pressão muito grande. O Daniel tem uma coisa muito boa, que eu acho que quase toda a gente que trabalha comigo acaba por acontecer isso, é que confiam a 200% naquilo que eu quero fazer, na minha maluqueira. Se ele vir que precisa de mais alguma coisa, também me dá o toque. E a coisa fluiu muito bem. E as imagens acho que ficaram giras. Eu gostei muito. Não vou dizer que as imagens são espetaculares, mas transmitem bastante a minha linguagem, a minha forma de fotografar. Por isso, a mim satisfez-me nesse sentido, não é? Ter ali patente a minha estética e a minha
Sim.
plástica. Acho que é muito importante.
Foi isso que eu procurei para fazer contigo, e acho que é isso que a malta procura. E eu adoro fotografia, uma coisa que, pá, é mesmo cinema, fotografia e música são, para mim, opa, são coisas imediatas. Lá está, esta última coisa que fizemos, por exemplo, eu acho que consegui explicar o melhor possível e tu percebeste logo, ou seja, foi logo uma cena completamente.
Também funciona um bocadinho assim. Eu, quando tenho esta sinergia também com as pessoas com que trabalhamos, há pessoas com quem nós não temos química e simplesmente vamos fotografar,
Sim.
para, se calhar, 70 ou 80% dos trabalhos que eu faço de retrato, eu nunca vi a pessoa na minha vida e tenho que desenrascar um retrato em 5 minutos para sair no jornal no dia a seguir. Percebes? Isso acaba por dar uma estaleca muito porreira para fazer as outras coisas, não é? Para conseguires dinamizar as outras coisas, para conseguires procurar outro ângulo, procurar a tua tridimensionalidade. É uma coisa que eu tento fazer sempre nas minhas fotografias, é ter várias camadas de leitura. Às vezes funciona, às vezes não. Mas essa estaleca que eu trago do jornalismo diário, se calhar faz funcionar nas fotografias promocionais, nas fotografias de ensaios, nos concertos, porque temos que ser quase um canivete suíço, não é? Temos que nos desenrascar com o que é. Na sessão que fiz contigo, no shooting que fiz contigo para o teu próximo disco, porém foi muito porreiro porque havia uma caracterização muito interessante, não é? Todos vocês eram personagens muito, muito curiosos e acima de tudo podemos fazer isso em Braga, sabes? Eu costumo dizer que sou um fotógrafo de Braga, ou seja, já trabalhei pelo mundo todo, felizmente, mas sou sempre um fotógrafo de Braga e adoro fazer coisas em Braga precisamente porque sou daqui e isto diz-me muito. Não é? Há muitas pessoas que têm aquela cena de epá, nunca mais quero voltar à cidade onde eu nasci porque não me diz nada, não é? Mas eu acho que é importante nós voltarmos e por muitos sítios que eu já tenha vivido, por muitas passagens que já tenha tido na minha vida em sítios diferentes, acabo sempre de voltar a Braga e deixo-me sempre deslumbrar por esta cidade, o que depois transmite se calhar um bocadinho em algumas fotografias, como fizemos ali na zona da Arcada, não é? Conhecer os cantinhos todas à cidade para conseguir fazer coisas mais interessantes possível, não é?
Sem dúvida, e por falar em Braga, a tua emergência 2 também é uma emergência bracarense, certo?
Sim, sim. É, sim, senhor. Os Mighty Mr. Shame, belíssima banda. Estão agora a começar a arrancar mais a sério. Vem a banda, curiosamente, é de um grande, grande amigo meu, o Tiago Fonseca, que foi uma pessoa com quem eu partilhei uma banda há muitos anos, o Speaking Red, éramos os dois vocalistas da banda. Não me digas que é cantar, estás a ver, é só aproximado com isso, qualquer coisa dentro desse espectro. Mas eles começaram há relativamente pouco tempo, é uma banda que acabou de herdar alguns dos membros dos Hawks and Hounds, que era uma banda rock stoner, assim, potente, para quem eu fiz um videoclipe há muitos, muitos anos atrás, e o shooting da banda também na altura. E achei que é uma banda com potencial, sabes? Acho que Braga está a prestar assim num refresco a nível de bandas dentro do espectro underground rock, e acho que pode ser muito, muito interessante. Eles deram um concerto no Mavi, aqui há uns meses, e acho que vão voltar agora em breve, porque sairá um EP novo deles.
Sim, sim, sem dúvida. Tenho já a informação de que, para já, a rádio, aqui a intenção com a emergência é sempre uma primeira conversa, neste caso a conversa contigo. Isto passa amanhã, para quem quiser ouvir ou quem quiser partilhar, passa amanhã no Português Suave na antena da Rádio Universitária do Minho e na quarta-feira, por norma, se tudo estiver aqui bem, tudo a engrenagem aqui a funcionar, seria a entrevista com o projeto, mas como eles ainda estão a preparar esse lançamento, vai ser uma conversa posterior, mas já fica aqui a dica.
Também aguardar um bocadinho, sabes? Que acho que o processo de maturidade da própria banda também se vai ver muito de um momento para o outro, não é? Isto é um bocadinho assim, nós estamos sempre a evoluir, e neste caso quando são bandas que são recentes, e quando tu me falaste numa emergência, que foi a primeira banda que me veio à cabeça, porque pá, há outras bandas tugas, e principalmente de Braga, que são muito interessantes, ó, pá, tens aqueles gajos que são gajos mais novos, os Mr. Mojo, pá, que têm um instrumento fenomenal, os gajos lançaram um disco aqui há 3 ou 4 anos, se não me engano, que era uma brutalidade de um disco. Mas são pessoas que, apesar de tudo, já estão um bocadinho mais firmadas dentro deste espectro underground, não é? Isto é uma banda mesmo, mesmo recente, e que eu acho que vai dar cartas, porque tem membros, de facto, muito interessantes, mesmo muito interessantes.
Olha, sem dúvida. Malta, fiquem atentos. Se quiserem saber mais, podem enviar mensagem, podem ouvir na rádio, podem estar atentos à Rádio Universitária de Minho, porque isto vai estar tudo lá muito brevemente. Agora vou fugir deste estúdio para outro estúdio, o estúdio do Márcio, nosso amigo também aqui de Braga também.
Olha, outro músico com quem eu já trabalhei várias vezes e que fiz o último shooting da antiga banda deles, os La Resistance, que era uma banda genial.
Grande banda.
Sim, fenomenal, fenomenal mesmo. Pá, eu tive a sorte de acompanhar os La Resistance desde o início mesmo, não sabe, 2004, 2005, 2006, e foi muito giro porque essa banda acabou por serpentear, sempre parar durante uns tempos, e eu massacrei-lhes um bocado a cabeça na altura para voltarem com a banda. Houve membros que saíram, aliás, o Alexandre Fernandes, o Xane, que é um baterista espetacular, decidiu na altura sair da banda, e eles resolveram contratar um baterista novo e dar seguimento à banda. Deram um concerto espetacular num festival que houve no Jerez, que eu já não me recordo bem o nome, Jerez Rock, talvez, uma coisa assim.
Talvez,
Tocaram com os Blind Zero e mais uma série de coisas, mas foi espetacular. E eu tive a sorte, mais uma vez, de poder acompanhar e fazer parte, ser o sexto elemento, o quinto elemento, que normalmente bandas mais underground, digamos assim, não têm budget para mais nada, a não ser para as músicas e para o fotógrafo, estás a ver? Não podem andar com mais gente atrás. Então é muito porreiro, acabo por fazer quase parte das bandas, conhecer as bandas de dentro, não é? Muito fixe mesmo.
É isso, olha, Gonçalo, muito obrigado, não te vou tirar mais tempo, vou também bolir baquetas.
Espero ter contribuído para o teu projeto e acho que isto é uma coisa espetacular de se fazer. Acho que tem de ter aqui uma coisa que acho que vai acalmar um bocadinho, não é? Pelo que tu dizes, mas acho que tem um potencial tremendo e acho que é bom, acima de tudo, é muito bom tu conseguires ir buscar pessoas de várias áreas diferentes e na fotografia, se calhar, como vais ter o Rui agora e já tiveste a Vera também. Pessoas de realidades completamente diferentes, mas que acabaram todas por culminar na mesma coisa que foi as artes de espetáculos, não é? E perceber também que essas ditas artes de espetáculos também se ramificam em 500 coisas diferentes e que há sempre uma forma de comunicar isso e há uma forma de mostrar isso às pessoas. E o que tu estás aqui a fazer não é nada mais que poderes dar voz a pessoas que se calhar de outra forma não o teriam. Então, por isso estás mesmo parabéns.
Muito obrigado. E olha, com a força da malta toda e com o interesse que se tem gerado, este ano foi um ano que isto correu super bem. Pode ser que tenhamos novidades para 2023. Vamos ver, vamos fazer um grande esforço para isto continuar e tomar o caminho natural, que é continuar a fazer uma cena fixe, que é mesmo isso, fazer uma rede de... Fazer aqui um forcing para a cena alternativa dentro de algum... Não é? Ter também algum circuito. Por isso, muito obrigado.
Ótimo. Obrigado pelo convite. Um grande abraço e obrigado.
Até breve, a ver se te vejo por aí brevemente.
Sim. É só ligar. Um abração, obrigado.
Fica bem, abraços para todos, muito obrigado, até breve.